A Comissão de Constituição e Justiça debateu o projeto de lei que trata do mandado de injunção.
Esse é um instrumento processual utilizado para se pedir a regulamentação de uma norma da Constituição quando os poderes competentes para isso não o tiverem feito.
Trocando em miúdos, o pedido de mandado de injunção é feito para garantir um direito que está sendo prejudicado pela omissão do poder público.
É o caso, por exemplo, do direito de greve do servidor público previsto na Constituição. Esse direito ainda não foi regulamentado por uma lei que detalhe o seu alcance, os seus limites, etc.
Dois projetos tramitam na Câmara para ajudar no exercício do mandado de injunção. Um de iniciativa do Senado e outro de autoria da ex-deputada Maninha.
Bom, para explicar as mudanças que esses projetos trazem, para aprofundar nesse tema, nesse debate que é riquíssimo, a gente conversa agora com um dos autores com o autor de um pedido de audiência pública para debater o tema, o deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Deputado, enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Rita. Um prazer voltar a falar com vocês. Um abraço a todos os ouvintes.
Bom, deputado, uma piada que existe a respeito do mandado de injunção é que a única utilidade dele, por enquanto, é cair em concurso. É verdade isso?
Olha, tem um fundo de verdade, mas é importante destacar, Nico, que se trata de um instituto relevantíssimo.
Da maior importância, sem dúvida nenhuma.
Porque a Constituição Federal é pródiga, você sabe, em direitos. Uhum. Né? Ela tem até um caráter proclamativo muito acentuado. É preciso, portanto, dar efetividade às normas fundamentais, aos direitos previstos ali no artigo 5º, no artigo 7º, direitos individuais, direitos sociais.
Me permita fazer um parêntese para apresentar um exemplo ilustrativo. Depois do fim da lei de imprensa, não existe regulamentação do direito de resposta, algo que diz muito, muito respeito a nós jornalistas, mas que com as redes sociais, por exemplo, ganharam uma importância enorme também, né?
Exatamente. E tem tudo a ver um mandado de injunção com questões que nós estamos discutindo no parlamento, como a judicialização da política, uhum. Não é? Porque cabe ao Supremo ou ao Superior Tribunal de Justiça editarem as normas regulamentadoras provenientes da inércia do legislativo. Também dialoga com a questão relacionada à inércia, à omissão do poder legislativo em deliberar sobre matérias polêmicas, uhum. De maneira que se trata de um tema que, embora não tenha aquele apelo popular, eleitoral muito forte, ele tem tudo a ver com a questão relacionada à efetividade dos direitos da cidadania brasileira. Por isso que essa audiência pública, ela foi muito proveitosa e parece que o Vicente Cândido, que é o relator da matéria, deve apresentar em setembro o seu voto para que a gente possa, então, regulamentar os limites do mandado de injunção.
Agora, é o que está acontecendo muito, né, deputado? O judiciário avançando aí nas questões do poder legislativo. No caso, por exemplo, o STF votou favoravelmente aos direitos dos casais homossexuais, sobre a questão de células-tronca, tudo projetos que poderiam ter sido votados pelo parlamento, né?
Exato. E o Supremo avança à medida em que o legislativo se omite. Há, na realidade, uma relação de causa e efeito entre este avanço e eventual inércia do legislativo. É bem verdade que algumas matérias podem não ser votadas por uma disposição proposital do legislativo que entende que não é madura ainda uma deliberação. Entretanto, existem casos de excesso evidente de inércia, não é? De abuso mesmo na omissão. E a sociedade clama por efetividade dos direitos. Ela não suporta mais uma Constituição apenas bem escrita. Ela precisa ser aplicada e, portanto, acontecer na prática e na realidade. O mandado de injunção é uma espécie, digamos, de tição que faz impulsionar as ações do Legislativo, porque, caso contrário, vai se recorrer ao Supremo Tribunal Federal para regular, no caso concreto, aquilo que o Legislativo não fez por omissão.
Deputado Fábio Tradi, eu queria que o senhor avaliasse conosco se essa falta de decisão do Congresso às vezes não decorre de um excessivo poder de obstrução que o regimento dá para as minorias, mas antes que do senhor fazer essa análise, eu pediria que o senhor nos dissesse em que direção está caminhando essa regulamentação do mandado de junção. Como é que o cidadão vai proceder, como é que a justiça vai se comportar se votado o projeto nos termos do voto do deputado Vicente Cândido que está sendo preparado?
O deputado Vicente Cândido apresentou um voto, aliás, judicioso, muito bem construído, e no sentido de que o mandato de injunção cabe no caso em que uma norma constitucional, carecendo, necessitando de regulamentação, se mostra inviável na realidade e na prática, de maneira que causa prejuízo em virtude da ausência de norma regulamentadora. Então, o cidadão vai buscar perante o Supremo Tribunal Federal, diante da inércia do Legislativo, a tutela do seu direito subjetivo. Ele tem o direito de ver a norma constitucional aplicável na prática a partir de uma regulamentação que ele pede para o próprio Supremo Tribunal Federal fazer no papel de legislador, anômalo, é verdade, mas circunscrito ao caso concreto. Não tem efeito geral, não tem efeito erga omnes, não tem efeito para todos. É apenas ali em relação àquelas duas partes. E quando isso ocorrer, o Supremo, então, declara o Poder Legislativo em mora e pode delimitar e delinear os contornos normativos para aquela situação em concreto. Agora, que tipo de direito pode ser objeto do mandado de injunção para ser regulamentado? Existe uma polêmica, né? Existe uma dissensão jurisprudencial e doutrinária no sentido de que só aquelas normas que a própria Constituição diz que precisam ser regulamentadas é que podem ser objeto de um mandado de injunção. E outras, a Constituição, no sentido de que qualquer norma que, na prática, ela se torna inviável, a não ser através de regulamentação, ela pode ser objeto de mandado de injunção. Portanto, é um instrumento valioso que precisa ser mais acionado, e por isso que nós estamos regulamentando na Comissão de Justiça, para que o Poder Legislativo assuma definitivamente o seu papel de legislar.
Agora, deputado, o mandado de injunção ele não vai cair aí nesse mesmo vácuo do tempo que as coisas demoram a acontecer dentro do Poder Judiciário, da votação, né?
Não, eu concordo. Veja que o mandado de injunção ele não existe, não pode, de acordo com jurisprudência pacífica do Supremo, haver concessão de liminar de mandato de injunção. Significa dizer que, a partir do instante em que o Supremo, por exemplo, reconheça a procedência do mandato de injunção, ele automaticamente está dizendo que o Poder Legislativo se omitiu e está em inércia, portanto, ele está em mora. Ele deveria regulamentar essa norma constitucional e não o fez. Para suprir esse déficit legislativo do Poder Legislativo, vamos aqui então estabelecer as normas para este caso concreto. Veja que há um diálogo, portanto, muito estreito entre judicialização da política, que pode ocasionar um déficit democrático, mas também tem, de certa forma, uma relação com a omissão e a inércia do Poder Legislativo em produzir leis que garantam a efetividade dos direitos.
Nesse caso, então, ocorre mais rápido.
É uma questão extremamente interessante e que, se for bem aproveitada pela cidadania e bem acolhida pela jurisprudência do Supremo, efetiva direitos fundamentais da Constituição.
Agora, o senhor citou aí que há duas correntes, né? aquelas em que acredita que o mandato de injunção só cabe naqueles pontos em que a Constituição diz claramente que haverá uma norma regulamentadora, né? Acho que especialmente leis complementares.
Exato.
E aqueles em que acham que toda vez que a regulamentação não for suficiente para garantir o direito existente ou não, regulamentação.
Exato.
O senhor se filia a qual delas especificamente e por quê?
Eu entendo que um mandato de injunção ele não pode se definhar, se desidratar dogmaticamente a ponto de ser utilizado apenas quando uma norma constitucional expressar a necessidade de ser regulamentada. Entendo que existem algumas normas de caráter fundamental, direitos fundamentais individuais, ali no artigo 5º, direitos sociais no artigo 7º, que independentemente da expressão de se regulamentar, ditada pela norma fundamental, constitucional, pode ser objeto de mandado de injunção. A grande questão não é tanto se a Constituição expressa ou não essa necessidade de regulamentar, é eventual impacto orçamentário que pode ocasionar, por exemplo, a regulamentação, no caso concreto, de uma norma de caráter programático, não é? Por exemplo, direito à saúde, não é? Que pode, num caso em concreto, ocasionar danos ou impactos orçamentários para os governos.
Pois não. Eu volto ao exemplo que eu citei lá no começo, né? O artigo 5º da Constituição, lá o inciso, se não me engano, o 5º também, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral, etc. Ele não tem esse comando que diz lei complementar definirá, lei complementar tratará, etc. Por essa vertente mais restritiva com a qual o senhor não se filia, não caberia mandado de injunção nesse caso.
O que seria prejudicial.
Então, o senhor defende que nesse caso caiba, por exemplo, né?
Exato. Pela corrente que eu entendo correta, não é? Do ponto de vista doutrinário, caberia mandado de injunção para suprir a ausência de norma regulamentadora nos casos em que ofendido por uma reportagem ou publicação que tenha um fato que não condiz com a verdade, possa ser objeto de direito de resposta.
Ainda tomando esse caso como exemplo, que eu acho que fica mais claro para o ouvinte compreender. Aí, nesse caso, por exemplo, a pessoa deve entrar primeiro na justiça e instância, e depois ir ao Supremo se o juiz não aplicar qualquer norma. Vamos supor, não existe norma que regulamente o direito de resposta. E aí o juiz pode, com base em doutrina, com base em outros julgados, dar uma decisão, ou pode simplesmente dizer, não existe regulamentação, portanto não sei como proceder. E aí só nesse caso caberia a essa pessoa ir ao Supremo Tribunal Federal, ou no caso, por exemplo, de um juiz dar uma decisão que ela não considera razoável. Aí ela entra no Supremo Tribunal Federal com mandado de injunção.
Não, ela não precisa ajuizar a ação em primeira instância.
Ela
no
pode
caso de se constatar a ausência de norma regulamentadora por parte do Congresso.
Pode ir direto ao Supremo.
Direto ao Supremo Tribunal Federal, daí já respondendo, inclusive, a questão da Rita quanto à morosidade. Já imediatamente interpela o Supremo Tribunal Federal, instando-o a editar uma norma que regulamente esse caso concreto.
Uhum.
Uma vez que existe aí aquele fenômeno jurídico denominado anomia, quer dizer, a ausência de norma que regula um caso dessa natureza. E diretamente no Supremo ele pede o seguinte: que declare o Congresso em mora, porque deveria fazer e não o fez, excedeu-se na omissão, e eu preciso de uma norma para regular o meu comportamento em relação a esse caso. O que devo fazer e como fazer, quais os meus direitos e os deveres. E o Supremo, então, julgando procedente o mandado de injunção, ele declara o Congresso em mora e vai além. Ele legisla, no caso, regulamentando essa questão. Agora,
e poderia ser decisão monocrática de apenas um ministro ou tem que ser do pleno, deputado?
Não, é do pleno. Ela é do pleno, não é juízo monocrático, é do pleno. Agora, veja, E, posteriormente, olha o que pode acontecer. O Congresso, acionado, né, pelo Supremo, porque reconheceu a sua mora, ele vai editar uma norma, mas aí em caráter geral e abstrato. E uma das questões interessantes que surgiu no debate foi o seguinte: e se o Legislativo, posteriormente à decisão do Supremo, editar uma norma totalmente contrária àquela que foi estabelecida pelo Supremo para o caso concreto? Como vai ficar a questão do direito daquele que foi beneficiado pela decisão do Supremo?
Não é? Boa pergunta.
É por isso que as audiências públicas são interessantes. Né? Você transforma o Poder Legislativo numa instância de reflexão que aprofunda, enriquece e aprimora as leis. Ué, aí, nesse caso, eu penso que o direito adquirido perante a decisão do Supremo deve ser mantido para aquele caso em concreto, e apenas para aquele caso.
Perfeito. Bom, eu já vou, nosso tempo acabou, deputado, então eu já vou fazer no ar aqui um pedido, um convite para que o senhor volte, o senhor que sempre nos colabora muito conosco nesses temas da área jurídica, volte a conversar conosco à medida que essas dúvidas, né, que são de todos nós, forem se resolvendo. Obviamente, solução definitiva só quando a questão passar pelo plenário, for ao Senado e se converter em lei. Mas à medida que os consensos forem sendo alcançados, eu acho que é uma discussão muito rica que a gente precisa acompanhar aqui.
Com o maior prazer. É uma questão muito instigante e, assim que ela for aprovada, o nosso próximo desafio que eu pretendo levar à CCJ é o seguinte: como transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte autenticamente constitucional, porque hoje ela funciona como quarta instância do judiciário brasileiro.
Esse é outro dilema enorme, né, do nosso sistema. Exatamente. Do nosso sistema, que precisa ser de fato saneado. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Um abraço a você, a Rita e a todos os queridos ouvintes, foi um prazer.
Deputado Trade, que é PMDB do Mato Grosso do Sul, e como eu já disse aqui, é uma fonte nossa para assuntos do judiciário.